Rádio Memória.
O Rádio Memória recorda hoje o especial Teatro Municipal 100 Anos. O programa foi ao ar entre 2009 e 2010 na Rádio MEC. Quem selecionou essa memória foi o Tiago Guimarães, que é pesquisador do acervo da EBC aqui no Rio de Janeiro. Oi, Tiago, bom dia para você.
Bom dia, Dylan. Bom dia para os nossos ouvintes. Um prazer participar mais uma vez do Rádio Memória.
O prazer é nosso, Tiago. E hoje, 22 de julho, é o dia do cantor lírico.
Exatamente. Em homenagem a essa data, a gente está trazendo, como você falou, um trechinho do especial Teatro Municipal 100 Anos, que a Rádio MEC produziu, o Lauro Gomes, produtor da Rádio MEC, produziu, fazendo uma homenagem, claro, ao Teatro Municipal, contando um pouco da sua história, mas também trazendo entrevistas com grandes intérpretes do canto lírico que passaram pelo palco do teatro. E no trecho que a gente vai ouvir, a gente vai conhecer um pouquinho da história da Nisa de Castro Tanque, grande soprano lírica brasileira, que completou 90 anos em março desse ano. A gente também fazer essa homenagem a ela. E ela conta um caso muito curioso do início da sua carreira, quando ela tentou fazer um teste na Rádio Gazeta de São Paulo.
Muito legal. Então, vamos ouvir um trechinho dessa conversa que envolve o produtor Lauro Gomes, apresentador, radialista, e que a gente já dedicou aqui alguns programas para falar sobre o Lauro Gomes. E essa grande personagem do canto lírico, que é a Nisa Tanque. Vamos ouvir.
E Nisa, e a vida profissional? Começou quando?
Pois é, quando eu fazia mais ou menos meu segundo ano, meu terceiro ano de estudo de canto, quer dizer, ainda poderia me chamar de principiante, segundo também a ideia do meu professor, eu ainda era uma principiante, e acho que ele tinha toda a razão. Acontece que houve uma vaga na Rádio Gazeta, quer dizer, não existia vaga, existia aquele chamarisco da Rádio Gazeta de São Paulo. Todo mundo que se dedicava um pouco a canto sempre tinha essa ideia de algum dia passar pela Rádio Gazeta. E um amigo meu me informou, olha, por que você não vai fazer um teste na Rádio Gazeta? Você procura lá o Maestro Belardi e faz um teste com ele. Então eu me aventurei, né? Fui a São Paulo fazer um teste com o Maestro Belardi, sem conhecer o maestro, sem conhecer nada. Eu apareci pela Rádio Gazeta. E aí até existe uma passagem bastante pitoresca, porque, como eu já lhe disse, eu não conhecia o Maestro Belardi. Então eu vi uma fotografia dele no saguão da rádio. Isso aí eu tinha 21 anos, né? No saguão da rádio eu vi aquela fotografia do maestro regendo uma orquestra. E perguntei, como é que eu encontro o Maestro Belardi? Me disseram, olha, no sexto andar, tem o escritório dele. Fui para o sexto andar, e, se não me engano era uma sexta-feira, um fim de semana, e perguntei por ele, me disseram, olha, o Maestro Belardi atende no fim do corredor, naquela sala, mas no momento ele está com 4 pessoas. Tá bom, eu me sentei na salinha e esperei passarem as 4 pessoas de volta. Quando a quarta saiu, eu disse, bom, é a minha vez, vamos lá. Eu não marquei entrevista, não fiz coisíssima nenhuma. Bati, ele gritou lá de dentro, entra, era hora de almoço, estava tudo mais ou menos quieto na Rádio Gazeta. E eu entrei e disse, o senhor é o maestro Armando Belardi? Sim, sou eu mesmo. Eu disse, e a senhora quem é? Eu disse, não, o senhor não me conhece, eu sou de Campinas, eu pretendo ser cantora e eu dei uma chegada até aqui para fazer um teste aqui na Rádio Gazeta. Muito bem, vamos pelo começo. Em primeiro lugar, estão fechados os testes na Rádio Gazeta. Isto porque não existe vaga para cantores na Rádio Gazeta. Em segundo lugar, hoje não é dia de teste. Se houvesse teste, seriam as quartas e não as sextas. E por último, quem foi que falou para a senhora que nós temos vaga para a senhora fazer um teste aqui dentro? Então, não sei onde é que eu encontrei calma naquela hora e falei assim para ele, maestro, o senhor está muito enganado a meu respeito. Eu não vim atrás de vaga da Rádio Gazeta. Eu não tive informação nenhuma de vaga, e muito menos de dia, de horário, de teste. Eu estou passando só por São Paulo e vim procurá-lo simplesmente para que um grande maestro brasileiro desse uma opinião a meu respeito, se vale a pena eu continuar meu estudo, se eu realmente tenho condições, Ou se eu devo parar com isso tudo, se é uma ilusão na minha vida, alguém tem que me dizer isso. Então eu vim atrás apenas de uma opinião de um grande maestro, nada mais. E com isso eu desmontei o maestro Belardi, né? Desmontei, ele disse, bom, desculpe, eu não sabia, eu pensei que você tinha vindo atrás de uma vaga. Então, se é apenas para uma opinião minha, com muito prazer. Trouxe música? Trouxe. Vamos lá. Pôs a música no piano e eu lembro que era a valsa da Dinorá, de Meyerbeer. E começou a tocar e eu vi que estava sendo testada, porque uma hora ele corria, daqui a pouco ele fazia um outro tipo de andamento. Né? Então eu percebi que era mesmo um teste que ele estava fazendo comigo. Agora, eu contei ali com o fator sorte também, porque enquanto eu estava fazendo o teste, abriu a porta e entrou Itá Ferraz, que era o diretor comercial da rádio. Então eu pude perceber um diálogo dos dois nos olhos, um perguntando, o outro dando sinal de que não sabia o que era aquilo. Enfim, quando eu terminei o teste, o Itá disse ao maestro Belardi, bom, pelo que eu vejo, vamos ter uma nova contratada aqui dentro? Aí o maestro disse, eu estou falando com o diretor comercial, essa moça chegou aqui apenas por uma opinião minha, foi o que ela me disse, e também eu acabei de garantir a ela que não existe vaga na rádio. Aí o Itá disse a ele, bom, mas nós não podemos perder um material desse, pelo que eu vi, parece que o negócio é meio bom, hein? Quer dizer, foi minha hora de sentar numa poltrona e quase perder a fala, né? Eu saí dali, já saí com um contrato. Foi assim que começou a minha vida, a minha carreira artística.
E aí você fazia aquelas cortinas líricas
lá.
Ah,
fazia.
Uma ópera.
Uma ópera por semana, quer dizer, não era toda semana que eu fazia,
lógico, né?
O cast era escalado. Uhum. Com uma semana de antecedência, nós, todo sábado, nós tínhamos uma ópera. E foi aí que eu entrei fazendo ópera, quer dizer, até aquela altura da minha vida eu não sabia o que eu ia fazer.
Tiago, que sagacidade, né? Teve a Anisa no início da carreira aproveitando ali uma situação desfavorável e revertendo tudo a seu favor para conseguir fazer um teste, mas é claro que dali para frente valeu o talento dessa cantora, que se tornou bastante premiada ao longo da sua carreira, e que beleza saber que ela passa dos 90 anos. Eu tive primeiro contato com a Anisa assistindo uma entrevista, até antes de ouvi-la ou registrar, né, de quem se tratava, e primeiro eu ouvi uma entrevista e já admirei pela memória, mas também pela sagacidade, e depois é que eu fui conhecer essa obra belíssima da vida da Anisa. Tiago?
Pois é, Dilan, a sagacidade dela fica muito clara nessa entrevista que ela está dando para o Lauro Gomes, nesse processo, desse teste, que não era um teste, né? Ela meio que foi sem saber muito bem o que ia acontecer, refletindo um pouco a chegada de vários profissionais do rádio. Muitos profissionais do rádio tiveram essa sagacidade que a Anisa apresentou aí nessa entrevista. Ao longo da história do rádio, a gente pode pegar exemplos. Heron Domingues, por exemplo, entrou no rádio também tentando fazer teste para música, acabou virando locutor. E aí, nesse caso, a Anisa mostra um pouco dos percalços que tanto o cantor lírico tem para começar sua carreira profissionalmente, mas também como muitos radialistas tiveram ao longo da história do rádio no país.
Pois era necessário ter bastante ousadia para isso. E é curioso a gente falar de um teste, né? De uma situação de um teste, quer dizer, o momento em que se precisa abrir portas para um novo talento, porque o Lauro Gomes, participando dessa entrevista, de certa forma cumpriu esse papel também nos diversos programas que ele produziu e até apresentou, com nomes consagrados, mas também abrindo portas. Agora, o Lauro Gomes é um nome que a gente já falou bastante aqui na rádio, né, Tiago?
É verdade, o Lauro Gomes, que nos deixou há pouco tempo, em março desse ano.
Sim.
É grande produtor da Rádio MEC. A gente já falei aqui em outras ocasiões que a história do Lauro Gomes e a história da Rádio MEC se confundem um pouco. O Lauro, inclusive, também entrou na Rádio MEC através da sua ousadia, né? Encontrando Sim. um amigo na porta do Teatro Municipal, por acaso, pedindo que ele queria produzir um programa na Rádio MEC. Ele acabou, o que acabou abrindo as portas da Rádio MEC para ele. E ele se caracterizou muito por isso, né? Por trazer os intérpretes da música clássica brasileira para o foco, não apenas os grandes compositores, mas também os músicos iniciantes, os intérpretes, os instrumentistas, e ele fez isso ao longo da sua carreira com principalmente com o programa Música e Músicos do Brasil, mas também nesse especial Teatro Municipal 100 Anos, onde ele entrevista ao longo dessa série vários cantores líricos, e por isso é tão interessante trazer essa série nesse dia do cantor lírico.
Muito legal. Então são vários registros aqui dignos de nota, os mais de 40 anos da carreira do Lauro Gomes, mas também os 112 anos agora do Teatro Municipal, comemorando aniversário esse mês, foi no dia 12 de julho, mas as comemorações inclusive estão seguindo aí até o fim do mês, então a gente faz o registro também. O programa comemorava os 100 anos do Teatro Municipal e agora nós estamos comemorando os 112 anos do teatro. Tiago Guimarães, pesquisador do acervo da EBC, conversando com a gente mais uma vez no quadro Rádio Memória. Tiago, um forte abraço para você e até a próxima.
Um abraço, Dila, um abraço para os nossos ouvintes. Até a próxima.
Rádio Memória.